Deixa eu aproveitar então te perguntar assim um pouco assim dessa experiência que veio para o Brasil, voltou, né, para o Brasil. Depois você trouxe essa expansão, né, estando na Itália também. Você passou por outros países também? Como que foi?
Foi, não, foi na Itália e na Inglaterra. Então, a ordem cronológica, assim, seria depois desse 1 ano e meio aqui no Brasil, trabalhando com o Celso Freire, meu documento saiu, né, minha documentação para tirar a cidadania saiu. E aí eu fui para Itália, né, para dar entrada na documentação e tal.
Foi na louca também, assim, sem trabalho? Como que era?
Foi
Você já foi como
meio que
preparado?
eu peguei os documentos e porque para o pessoal entender um pouco, quando você vai tirar a cidadania aqui no Brasil, é uma coisa que demora 10 anos. Lá na Itália existe um processo que você faz isso que em 3 meses fica pronta, mas existem algumas situações que você tem que, por exemplo, é uma coisa meio, umas leis muito antigas que existem, assim, que permitem você fazer isso. É totalmente legal, mas você tem que ir morar numa cidade, daí você tem que encontrar alguém que te dê uma residência, resumindo um pouco, né? Você tem que encontrar uma residência, daí, tendo essa residência autorizada pelo proprietário, você vai, tipo, na prefeitura da cidade, dá entrada na sua documentação. Aí você fica guardando um guarda da cidade e lá na casa vistoriar que você realmente mora lá. Feito isso, a sua cidadania está pronta.
E deu certo para você.
Não foi tão rápido assim,
Quanto
mas
tempo
deu certo.
demorou? Quanto tempo?
Foram tipo uns 3 meses assim, né? E aí eu mal falava bem mal italiano, né? Mas aí eu consegui, eu estava meio perdido lá pela Itália, assim, dei entrada na documentação, né, consegui lá a situação toda, e aí eu precisava esperar sair o documento. E aí eu não podia trabalhar, porque eu não tinha ainda, não estava legalizado, eu podia ficar na Itália até que saísse minha documentação. E eu lembrei das tais fazendas orgânicas que existem. Aquele é uma associação que chama WWOF, World Wild Opportunity in Organic Farms, que existe no mundo inteiro, e eles abrigam voluntários. Então você vai lá e você pode ficar como voluntário, eles te pagam em
E
alimento
alimentação.
e quarto, né? Você tem um quarto para você dormir. E foi aí então que eu tive a experiência das fazendas, né? Eu fiquei 2 meses numa fazenda na Toscana e 1 mês numa fazenda no Piemonte. As duas fazendas eram muito distintas acima da outra, no sentido que essa do Piemonte era muito pequena, assim, muito familiar. Era a mãe, a filha, o pai, e já da Toscana era uma fazenda grande, eram suíços que tinham comprado essa fazenda nos anos 80, então ela era enorme, eles plantavam trigo, faziam queijo, tinham oliveiras, sabe, era uma coisa bem mais estruturada, assim.
O que você fazia na fazenda daí? Fazia de tudo também?
Desculpa?
O que que você fazia na fazenda? Qual era o serviço assim de
Era assim,
voluntariado que você fazia?
na fazenda do Piemonte, que foi a primeira que eu fiquei, eu ajudava com os animais, assim, eles tinham poucos animais, né? Mas eu ajudava a limpar os currais ali, ajudava a pastorear eles durante o dia com os cachorros, assim, era uma coisa meio surreal, assim, sabe? Porque era uma vista incrível, era uma cidade que fica no pé dos Alpes lá, que chama Ivrea. E estava no, deixa eu ver, o inverno, estava no, na primavera, começando a primavera. Estava muito frio ainda, né? Que era no alto da montanha assim. E o pai, o esposo, ele era uma cidade próxima a Torino, né? Turim.
Turim,
De manhã ele era músico, ele tocava na Orquestra Sinfônica de Turim. Então ele pegava um trem de manhã, ia para Torino, ensaiava, ele tocava na orquestra um instrumento que chama cornio, que é tipo
tipo
uma
de
tuba.
corneta.
Não, é um negócio bem enrolado, assim, não lembro exatamente o nome. Então eles eram super, tinham vários instrumentos na casa, tinha um piano, tinha uma biblioteca enorme, assim. E aí ele voltava meio-dia.
Histórico.
É,
Como é
muito,
que
muito.
não?
Total esgotado, assim. E aí ele voltava meio-dia para casa, eles almoçavam e ele pegava as ovelhas e os animais. Eles tinham vários cachorros, aqueles pastores assim, e ele ia com os cachorros e com os animais para montanha, assim, para pastorear, tipo, selvagem, assim, sabe? Não era só, ele ia pela estrada, era uma coisa muito louca. E eu ia com ele, ajudava e tal, né? Foi uma experiência muito legal.
Você já tinha
E.
trabalhado alguma vez assim com atividade
Não,
no
não.
campo? Não?
Não.
Que ótimo,
Assim,
André.
não é realmente que eu
Correto?
cuidava. Não é que eu cuidava dos animais, né? Eu ajudava ali e tal, aí eu ajudava a ordenhar, porque toda a ordenha é feita manualmente, né? Então, e o queijo deles era uma coisa muito rústica, assim, sabe? Eles tiravam o leite, a temperatura que saía do animal ali já era a temperatura exata para colocar o coalho, que era um coalho totalmente natural. E aí, enfim, era um processo bem rústico. E como era uma fazenda muito pequena, eles tinham uma produção minúscula. Mas além da questão da orquestra, o que mantinha a família era os queijos e só, né? Eu lembro que o vizinho deles tinha umas vacas, aquelas vacas montanhesas, assim, que eram bem baixinhas, para ela não desequilibrar na montanha, assim, aí eles trocavam queijo por manteiga, queijo por leite e tal. Ela fazia iogurte também, e ela vendia o queijo dela na beira da estrada. Ela tinha uma barraquinha assim, e ela ficava lá de tarde, assim, sabe? Uma coisa, tipo, mais slow do que isso, eu acho que não tem, porque.
Se a gente pudesse comparar, né, com situações aqui no Brasil, seria um pequeno sítio, né, uma pequena fazenda, e sendo que as cidades, elas lá são turísticas, então permitem que passem turistas por ali e haja um movimento de comércio, né? E
Eu
isso
acho que era muito assim, comparando mais ou menos com a região da Canastra ali, sabe? Por exemplo.
Terra da Canastra, ou aqui, Vítimarsum, por exemplo.
Isso, por exemplo, só que tem a questão da legislação, que na Itália é outro contexto, assim, né? Então, o leite, o queijo que ela fazia era um leite totalmente cru, não tinha uma segurança alimentar muito.
Entendi.
Eu posso até dizer que extrapolava um pouco o nível, assim, de sanidade ali, sabe? Mas tudo
Sim.
bem, né?
A
E não
questão é
tinha,
o que
tipo assim.
condiz aí a saúde, né? É isso.
Eu lembro que um dia eu tava lá, e aí, não sei se avisaram que ia ter fiscalização, alguma coisa assim, e como eu já trabalhava em cozinha, eu corri para a cozinha de produção deles lá, limpei tudo, porque assim, não era uma coisa muito padronizada, vamos dizer, sabe? Mas assim, limpei tudo lá e tal, e deu tudo certo. Não tomou multa nem nada.
Era uma
Mas.
vigilância sanitária deles lá, né?
Isso, foi uma fiscalização lá no dia.
Então você era um voluntário ótimo para eles, né? Porque
Ah,
eu não
sim.
tinha essa noção assim
E até porque eu cozinhava também, né?
Brasileiros, né? E pelo trabalho que você fez ali com o Celso.
É isso, justamente. Então,
Legal.
e aí, assim, a subsistência propriamente da família era um dos queijos dela, né? Dos queijos que eles produziam ali, que era no máximo uns 4 queijos por dia, queijos grandes, assim, né? Mas. Eu acredito que o salário do cara, do pai, na Orquestra de Torino. Então, assim, eles moravam super bem, sabe? Era uma casa legal, tinha calefação, né? Porque, pô, era na montanha, né? A casa
Inverno,
era.
inverno mesmo, né?
Sim. A casa tinha um pedaço dela que era histórica, né? Uma construção histórica que eles não podiam derrubar. Então, eles juntaram o antigo com moderno, assim, uma casa linda, com uma super vista. E foi uma
Legal.
experiência muito legal, assim. E eu morava num trailer, sabe?
Que ótimo. Então, deixa eu aproveitar assim, já na sequência. Tem alguma coisa assim de você ter trabalhado em restaurantes italianos também. Então, depois dessa experiência no campo, saiu a tua
Isso.
visa, né, o teu visto.
O permesso lá, né, minha cidadania. Depois dessa fazenda, eu fui para Toscana, fiquei mais 2 meses lá, que lá era um pouco diferente, assim, sabe? Era bem mais estruturada. E por sorte e coincidência, eles tinham acabado de abrir um mini restaurante, assim, onde eles serviam os turistas. Na época Toscana, aquela coisa incrível, e era bem a época da novela, não lembro qual era o nome, mas era uma novela que se passava na Toscana, então tinham muitos brasileiros lá, né?
A Globo promovendo turismo em outros
Super, super,
países,
nossa,
né?
a dona da casa lá falava assim: André, mas me falaram que tem uma tal de novela, né, no Brasil, passando da Toscana, e tinham muitos turistas lá. E aí, na Toscana, eu fui lá para também trabalhar com o queijo, trabalhar com os animais, né? Mas como eles tinham acabado de abrir esse restaurante e eles não tinham nenhuma noção de como tocar um restaurante,
Organizar.
eles
Você já
estavam.
tinha experiência na organização
Eu tinha
de
experiência,
eventos.
eles estavam muito perdidos na gestão. E aí, um dia de noite, assim, eu estava ali ajudando. Começou a chegar pedido, pedido, pedido. Eu fui lá, comecei a cozinhar, e os caras falaram: pô, André, o que você está fazendo? Eu falei: ah, eu sou cozinheiro, né? Vamos lá. Daí acabou que eu fiquei só na cozinha lá, sabe? Mas, assim, a experiência foi incrível, porque eu lembro que os vizinhos traziam caixas de fruta. A moça, ela ia vender os queijos nas feiras em Pienza, né, perto de Siena. Ela voltava com caixas de flor de abóbora, sabe, pra gente cozinhar. Nossa, era uma coisa de filme, assim, sabe, aquela coisa que o cara chega com aquelas.
Que criatividade!
Meu Deus, foi demais, assim. Ela chegava com as caixas de verduras, assim, lindas, sabe, e eu tinha que ir lá e ficava criando pratos, assim. Aí eles tinham também uma horta, onde eu ia lá na horta e buscavam os insumos. Eles produziam azeite de oliva nessa fazenda, e como eles produziam lá mesmo azeite de oliva, eles não, era uma coisa meio surreal, porque eles tinham um porão onde os azeites ficavam em tonéis de inox, assim, né? Tonéis, sei lá, de 100 litros, uma coisa. Daí acabou um dia o azeite, um galão de azeite ficava na cozinha, assim. Eu fui lá no depósito, abri assim a torneira, jorrando azeite, assim, uma coisa incrível, sabe? Uma coisa muito
Então,
diferente
deixa eu
da.
identificar bem essa fazenda. Então, foi uma terceira situação. Você estava numa fazenda que plantava, fazia queijos também, e também abriu um restaurante.
Isso.
Daí você teve essa oportunidade de estar em todas as áreas, né? De ter as
Então.
verduras frescas. O óleo de oliva é algo realmente raro, né? De ter ali a produção do óleo de oliva, o azeite queimado.
Foi bem legal, foi bem legal. Então, assim, essa fazenda eram suíços, né? Os suíços por natureza, já são um pouco mais organizadas que os italianos. Então, era uma fazenda muito organizada, diferente da minha outra experiência, né? Então, eles produziam nessa fazenda trigo, eles faziam macarrão, a própria massa, eles, né? Eles tinham vinhedo, onde eles faziam o próprio vinho orgânico, eles tinham oliveiras, e eles tinham umas 500 entre ovelha e cabra, 500 animais, o que dá muito leite. Então, era uma fazenda muito completa, assim, sabe? Eles produziam de tudo lá.
Tinham voluntários e funcionários.
Tinham voluntários do mundo inteiro lá, nessa fazenda, porque é muito grande. No período em que eu fiquei 2 meses, eu conheci gente de todos os lugares, né? E eu fiquei praticamente só na cozinha lá. Eu meio que... Eles falaram, André, então você organiza aqui a cozinha, faz como você achar melhor. E aí, alguns dias eu ia junto pastorear os animais, né? Ia também na fatoria de queijo deles, onde já não era uma coisa, né, na cozinha da casa. Era propriamente uma mini indústria, assim. Eles tinham tonéis de inox, eles tinham uma estrutura muito grande para fazer o queijo. É, que já era uma coisa, era artesanal, né, mas já era em escala bem maior.
E até porque quando tem muitos animais, é necessário daí fazer, né, a colheita
do leite,
é necessário fazer, né?
Senão, lógico.
Além de perda, não dá certo, né, precisa um manejo,
sim,
né? E então, pelo fato de ser maior, já necessita uma gestão, né?
Então, ali eles tinham uma... Eu não lembro exatamente em números, mas eram tonéis de mais de 100 litros, eu imagino. Eles tinham 2, assim. Então, o leite vinha, entrava no tonel, aquecia até tal temperatura. Todo o processo do queijo ali era feito em tonéis de inox, tal, uma cozinha esterilizada, né? Uma coisa mais... Mas eles faziam lá pecorino de Pienza, que é aquele DOP, denominação de origem protegida. Eles tinham o selo, eles tinham o selo Slow Food, eles tinham o selo orgânico no queijo deles. Eu lembro quando eu estava lá, eles começaram a exportar esse queijo deles para o Japão.
Uau.
Porque eles tinham toda a certificação internacional necessária, sabe? Então, por conta disso, precisava ter uma estrutura de produção certificada, né, uma coisa diferenciada, assim, sabe? Então,
e uma certificação de qualidade, inclusive.
Sim, bastante, né? Sim, era, né, uma coisa diferente mesmo. Mas, assim, foi uma experiência incrível em vários sentidos, assim, sabe?
Você acabou aprendendo a fazer o queijo? Você saberia fazer o queijo?
Olha, a teoria, sim, né? A teoria é que queijo, né? O queijo em si é um processo, vamos dizer assim, ele é muito minucioso, mas ele é um processo simples, né? Então, primeiro que você tem que ter um leite de muita qualidade, né? E de preferência cru. Então, se você tem um animal bem tratado, que come pasto, tudo isso faz toda a diferença. Aí depois você aquece ele até a alta temperatura, você acrescenta o coalho, né, que é um ácido, depois você escorre isso. Enfim, o processo não é muito difícil, mas para você fazer que um queijo é uma coisa, você fazer, né, centenas, né, de litros de leite, assim, e ter um processo, uma padronização disso, já é outro... Até tentei fazer queijo aqui umas vezes, sabe? Eu queria fazer a mussarela, né? A mussarela fiore di latte, né? Que é um queijo incrível, assim, e não é tão... Se você curar ele, né? Porque, além de tudo, tem esse processo, né? Então, assim, você faz o queijo... E aí você vai querer o seu queijo num processo de cura, né? Então, se ele é fresco, você tem um frescal. Depois de um mês, você tem um queijo. Depois de 2, então tem todo... Onde você vai armazenar esse queijo, né? Vai fazer toda a diferença no resultado final, sabe? Sem variação de temperatura, de umidade, de luz. Esse processo é um processo muito mais complexo, né? Você envelhecer o queijo e tal.
Andréa, conta para mim sobre como que foi trabalhar num restaurante que tem uma certificação Michelin. Isso é muito curioso.
Pois é, então.
Até quero te comentar que eu gosto muito de um filme que se chama A 100 Passos, como é? A 100 Passos de um Sonho. Você conhece esse filme?
Não.
Ah, é um filme muito lindo, A 100 Passos de um Sonho. É um indiano que vai para o interior da França. E
conheço.
E ele tem
a família,
a questão do paladar com a mãe,
sim, conheço.
E ele tem, então, a textura, né? Ele conhece as coisas pela mão, pelo perfume e pelo paladar. E é um filme que, muito bem filmado, nos estimula, né? Nos sentidos. E um pouco esse ponto do slow food, ele resgata os aspectos dos sentidos, né? De ativar os sentidos das pessoas para um valor no alimento, que não seja apenas de suprir a fome ou a nutrição, mas também suprir, nutrir, né, os sentidos. Então, isso. E daí me interessa de saber como é que foi essa experiência.